Seção 3. Abordagens, intervenções e condutas após a anamnese espiritual. Capítulo 3.2. O aprendizado da espiritualidade na medicina e o papel da capelania e das organizações baseadas na fé. Autores: Odilon Gariglio Alvarenga de Freitas, Glauco Franco Santana, José Maria Peixoto. Aprendizado da espiritualidade e treinamento em cuidados espirituais na medicina. Em todos os capítulos anteriores deste livro, foram apresentadas evidências científicas relevantes sobre o papel da religiosidade e espiritualidade na prática médica, incluindo a questão da oferta dos cuidados espirituais. Hoje, os médicos e demais profissionais da área da saúde, entidades, pesquisadores, gestores públicos, administradores hospitalares e pacientes familiares concordam que a religiosidade e espiritualidade e os cuidados espirituais são componentes importantes na promoção da saúde, devendo ser ofertados e integrados em todos os níveis da assistência médica. Os principais benefícios descritos na literatura são: bem-estar espiritual, maior qualidade e satisfação com a vida, melhoria da saúde física e mental, aumento da resiliência, níveis mais baixos de depressão e ansiedade, maior adesão a tratamentos e a estilo de vida saudável, maior disposição para controle eficaz dos fatores de risco para doenças cardiovasculares, metabólicas e câncer, maior sensação de conforto, de acolhimento e da qualidade assistencial recebida. Existem barreiras à integração da espiritualidade e cuidados espirituais à assistência médica, incluindo falta ou mesmo treinamento inadequado dos profissionais, desconhecimento de que as intervenções cuidados espirituais devem ser monitorados pelo médico, percepção de falta de tempo para abordar a religiosidade e espiritualidade e planejar os cuidados espirituais com a equipe multiprofissional, priorizando outras condutas, baixo senso pessoal do profissional sobre a sua espiritualidade, confusão entre espiritualidade, religiosidade e religião, questões referentes ao tempo e custos envolvidos no treinamento sobre religiosidade e espiritualidade, falta de percepção de ganho profissional direto e imediato, principalmente financeiro, falta de apoio institucional à adoção de cuidados espirituais. Entretanto, nas últimas décadas vem ocorrendo o crescimento da educação médica em práticas integrativas e complementares em saúde no SUS, incluindo homeopatia e a acupuntura, acompanhando o entendimento atual do processo de adoecimento humano e a necessidade de incremento de terapêuticas conforme as concepções e crenças dos próprios pacientes. A disseminação de abordagens filosófico-espirituais pode contribuir de forma semelhante à compreensão do significado ao tratamento do binômio doente-doença. Estudos têm demonstrado que o aprendizado da religiosidade e espiritualidade proporciona aos estudantes de medicina e médicos aumento da autoconfiança e competência para abordar as necessidades espirituais dos pacientes, maior disposição para incorporar a avaliação espiritual na prática clínica, melhora na comunicação com os pacientes sobre questões espirituais, maior sensibilidade e empatia em relação às necessidades de saúde integral dos pacientes, tomar decisões mais adequadas e alinhadas com as crenças dos pacientes, melhorar a integração complementar de cuidados espirituais no plano de tratamento, melhorar a disposição e o bem-estar emocional, reduzir o estresse da prática profissional e o risco de burnout, melhorar a relação médico-paciente-família e a satisfação do paciente com o cuidado recebido. A forma, a frequência e o conteúdo do ensino da espiritualidade na graduação médica variam muito entre os países. Um estudo realizado nas faculdades médicas dos Estados Unidos observou que em 2010, 90% ministravam atividades relacionadas à religiosidade e espiritualidade, das quais 73% eram conteúdo em cursos obrigatórios sobre práticas integrativas e complementares em saúde ou medicina alternativa e complementar, e 7% como matéria obrigatória e conteúdo dedicado especificamente ao tema. No Reino Unido, uma pesquisa respondida por 53% das escolas consultadas demonstrou que 59% das instituições forneciam alguma forma de ensino no campo da espiritualidade, e que geralmente ocorriam na forma de palestras, discussões em grupos, entrevistas de pacientes, acompanhamento de capelães e leituras específicas. No Brasil, um levantamento respondido por 47,7% das escolas médicas indicou que apenas 10,5% ofereciam matérias específicas sobre religiosidade e espiritualidade, 40,7% tinham cursos ou eventos sobre o tema religiosidade e espiritualidade, e apenas 2 escolas ofereciam cursos que envolviam treinamento prático. O conteúdo pedagógico recomendado para o aprendizado efetivo da religiosidade e espiritualidade, teórico-prático, varia muito, mas incluem frequentemente os seguintes tópicos. 1. Conceitos fundamentais de espiritualidade e religiosidade. Definições, distinções e a amplitude desses termos, incluindo dimensões religiosas e não religiosas. 2. A importância da espiritualidade na saúde e doença. Abordando evidências científicas atuais, análise crítica das limitações metodológicas de pesquisas e a complexidade da relação causal. Exploração dos mecanismos pelos quais religiosidade e espiritualidade pode influenciar a saúde. Impacto na busca por tratamento e adesão às recomendações médicas. O papel da fé, esperança e resiliência no enfrentamento de doenças terminais. 3. Como realizar uma anamnese história espiritual. Métodos, ferramentas e escalas para avaliar as crenças e necessidades espirituais dos pacientes. Por exemplo, FICA, HOPE, SPIRIT. Adequações necessárias aos diferentes contextos clínicos. Consulta inicial, seguimento, cuidados paliativos. 4. Comunicação sensível e empática. Desenvolver habilidades de comunicação para abordar questões espirituais de forma não invasiva, explorando as crenças e práticas religiosas e espirituais, evitando julgamentos e preconceitos. Envolve a aplicação da empatia, compaixão, escuta ativa, linguagem adequada, resposta correta às expressões de fé e como lidar com o sofrimento espiritual. 5. Desenvolver o conhecimento e respeito à diversidade de crenças. Compreender e respeitar a grande variedade de crenças, práticas e rituais de diversas religiões, por exemplo, cristianismo, islamismo, judaísmo, budismo, hinduísmo, etc. Outras formas de espiritualidade, bem como a ausência de crenças. 6. Ética e espiritualidade no cuidado ao paciente. Considerações éticas ao abordar a espiritualidade, incluindo limites profissionais, respeito à autonomia do paciente e confidencialidade, e evitar o proselitismo religioso. 7. Aprendizado de como responder ao sofrimento espiritual. Identificar sinais de sofrimento espiritual, verbalizações, comportamentos e sinais não verbais. Oferecer apoio adequado, informar e facilitar o acesso do paciente a recursos de apoio espiritual disponíveis, por exemplo, capelania hospitalar, líderes religiosos locais. 8. Espiritualidade e cuidados paliativos e fim de vida. O papel da espiritualidade no enfrentamento da doença crônica grave e na terminalidade, bem como apoio aos pacientes familiares, trabalhar em conjunto com outros profissionais de cuidados espirituais para atender às necessidades específicas. Apoio ao luto. 9. A espiritualidade do profissional de saúde. Reflexão sobre a própria espiritualidade, autoconhecimento, reconhecimento de limitações e como elas podem influenciar no cuidado do paciente. 10. Treinamento prático supervisionado por profissionais experientes e sensíveis à dimensão religiosa e espiritual, incluindo acompanhamento, realização de consultas clínicas com anamneses espirituais supervisionadas, acompanhamento de pacientes em cuidados paliativos, simulações e discussão em grupo, visitas a organizações baseadas na fé, trabalho voluntário em comunidades religiosas. A literatura internacional e nacional apresenta uma ampla e variada abordagem de possibilidades do ensino da espiritualidade e cuidados espirituais. O aprendizado em religiosidade e espiritualidade na medicina pode ser integrado em diferentes etapas da educação médica e através de uma variedade de abordagens pedagógicas. 1. Integração no currículo de graduação em medicina através de disciplinas curriculares específicas, eletivas ou obrigatórias, idealmente teórico-práticas e focadas em religiosidade e espiritualidade e saúde, bioética e humanidades médicas. Quando o ensino ocorre na forma de disciplina obrigatória, garante um acesso padronizado a todos os acadêmicos do conhecimento essencial e as competências indispensáveis da religiosidade e espiritualidade. Integração transversal. Incorporação de temas relacionados à espiritualidade em outras disciplinas clínicas, geral, oncologia, saúde mental psiquiatria e cuidados paliativos. Caso o ensino ocorra somente de forma fragmentada, pode haver limitações quanto ao padrão de aprendizado. Ligas acadêmicas. Representam uma tendência crescente no ensino médico brasileiro, principalmente para preencher a falta de oferta de disciplinas curriculares e/ou integração transversal da religiosidade e espiritualidade. Podem enfrentar limitações como heterogeneidade de conteúdos abordados, dependência de disponibilidade de docentes e orientadores adequadamente formados em religiosidade e espiritualidade, dificuldade em alcançar um reconhecimento formal, que gere contribuição para o currículo médico, risco de se concentrarem apenas no ensino teórico. Estágios extracurriculares. Podem representar uma oportunidade valiosa para o aprofundamento do conhecimento recebido por outras abordagens, facilitando desenvolver as habilidades para integrar a religiosidade e espiritualidade no cuidado do paciente. Podem apresentar limitações, como a disponibilidade restrita de vagas e de supervisores especializados, a potencial falta de padronização e integração com o currículo formal e a dependência da iniciativa e proatividade do estudante. 2. Integração no currículo de residência e especialização médica através de conteúdo sobre religiosidade e espiritualidade integrado ao programa pedagógico de residências médicas, especialmente nas áreas de cuidados paliativos, psiquiatria, oncologia, medicina interna, cardiologia e medicina de família, propiciando incrementos na relação médico-paciente, na compreensão da necessidade espiritual dos pacientes e na satisfação com o atendimento. Cursos sobre religiosidade e espiritualidade ministrados adicionalmente a programas de outras áreas de residência médica, entretanto, de realização facultativa dos residentes. Seminários e workshops, curta duração. Sessões focadas em aspectos específicos da espiritualidade no contexto de uma especialidade médica e/ou doença, por exemplo, espiritualidade em saúde mental, espiritualidade em paciente com doentes cardiovasculares. Estágios em serviços de cuidados paliativos, facultativos ou obrigatórios. A experiência em cuidados paliativos oferece uma oportunidade valiosa quanto ao aprendizado das necessidades espirituais de pacientes com doenças graves e terminais, bem como apoio às suas famílias. Grupos de apoio e discussão para residentes. Prática comum em outros países, Estados Unidos e Reino Unido, na qual os residentes compartilham suas experiências e desafios ao abordar a espiritualidade dos pacientes. 3. Educação médica continuada e desenvolvimento profissional continuado, com cursos e workshops específicos, programas de curta duração focados em avaliação espiritual, comunicação e aspectos éticos da espiritualidade no cuidado dos pacientes, conferências e simpósios, sessões dedicadas à apresentação de pesquisas e informações sobre a prática clínica na área da espiritualidade e saúde, módulos online e webinars, formatos flexíveis para médicos aprenderem sobre o tema no seu próprio ritmo, grupos de estudo e leitura, médicos se reunindo para discutir artigos e livros relevantes sobre espiritualidade e medicina, programas de mentoria, médicos experientes em espiritualidade oferecendo cursos com parte prática, voltada à orientação e treinamento supervisionado de colegas. Participação em pesquisas científicas com temas e conteúdos referentes à religiosidade e espiritualidade e cuidados espirituais. 4. Pós-graduação, presencial e/ou à distância. Recomenda-se realização de cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação do Brasil nas modalidades stricto sensu, mestrado e doutorado. São raros, geralmente com programas em ciências da religião e/ou com linhas de pesquisa, ou disciplinas que abordam a interface entre religião, espiritualidade e saúde. Por exemplo, Ciências da Saúde da PUC Campinas, Doutorado em Ciências da Religião da PUC Minas. Lato sensu, cursos de especialização voltados para aprimorar habilidades e conhecimentos do profissional. Por exemplo, Espiritualidade e Saúde, Espiritualidade Cristã e Orientação Espiritual, Saúde Mental Integrativa, ciência e espiritualidade, espiritualidade e estudos da consciência, etc. 5. Formação, graduação, adicionais em áreas e temas relacionados à religiosidade e espiritualidade ou sua prática. Curso de graduação, por exemplo, teologia, filosofia, psicologia, e pós-graduação, por exemplo, capelania, capelania militar. Em relação aos programas de treinamento em cuidados espirituais, eles visam capacitar os profissionais da área da saúde, inclusive médicos, a realizarem o suporte espiritual e emocional a pessoas em diversos contextos, como hospitais, lares de idosos, prisões, comunidades religiosas, em situações clínicas específicas, ambulatoriais, hospitalares, unidades de terapia intensivas, entre outros, e para o desenvolvimento de habilidades de intervenção, acompanhamento e suporte espiritual avançadas. Esses programas podem variar em duração, profundidade e foco, dependendo do público-alvo e dos objetivos específicos. No entanto, um programa abrangente inclui geralmente os seguintes elementos. 1. Fundamentos teóricos e conceituais. Inclui os já abordados na formação em religiosidade e espiritualidade, entretanto, aprofundando os temas natureza da espiritualidade, teorias do desenvolvimento espiritual, diversidade religiosa e espiritual, sofrimento espiritual, teologia e ética do cuidado espiritual, psicologia da religião e espiritualidade. 2. Aprofundamento das habilidades da avaliação anamnese espiritual, incluindo modelos de avaliação específicos para construtos e componentes da psicologia positivista, escalas para as mais variadas situações e alterações desses construtos, desenvolvimento de habilidades para registrar informações relevantes da avaliação espiritual. 3. Habilidades de intervenção e suporte espiritual avançadas, incluindo presença compassiva, capacitação para identificar e dar apoio para o paciente acessar seus próprios recursos espirituais, crenças, práticas, textos sagrados, comunidade de fé, facilitação de rituais e práticas, aprendizado de técnicas de apoio ao luto e à perda nas diversas crenças e religiões, aprendizado de técnicas de mediação e resolução de conflitos espirituais, desenvolvimento de capacidades colaborativas com líderes religiosos, comunidades religiosas, organizações baseadas na fé, etc., técnicas de autocuidado, prevenção do burnout e bem-estar emocional e espiritual da equipe multiprofissional. 4. Aspectos práticos e contextuais. Trabalho em equipe multidisciplinar, adaptação das habilidades adquiridas aos diversos contextos específicos de atuação, como hospitais, lares de idosos, prisões, comunidades, cuidados paliativos, saúde mental, situações de crise, pesquisa em cuidados espirituais, cursos específicos para aprendizado de técnicas de cuidados espirituais, por exemplo, práticas contemplativas como a mente plena e meditação, escrita reflexiva, diário de experiências espirituais. 5. Desenvolvimento pessoal e espiritual. Capacitação para supervisão e mentoria. Autorreflexão, estudos de casos e análise de situações reais, leitura de textos teóricos e reflexivos, participação de grupos de apoio e discussão entre os treinandos. A eficácia de um programa de treinamento em cuidados espirituais geralmente deve ser avaliada através da demonstração de competências nas áreas de conhecimento, habilidades práticas, capacidade de aplicação das intervenções, ética profissional e de desenvolvimento pessoal contínuo. Internacionalmente, existem programas de certificação e/ou acreditação oferecidos por organizações profissionais específicas da área de cuidados espirituais. No Brasil, ainda não há legislação e/ou certificações oficiais reconhecidas. Independentemente do momento de início da formação, graduação ou mesmo como médico profissional experiente, o aprendizado da religiosidade e espiritualidade e de cuidados espirituais é factível e a combinação de diferentes formas e métodos pode facilitar e garantir o desenvolvimento da sensibilidade, conhecimento e habilidades necessárias para abordar a dimensão espiritual dos pacientes. Ponto relevante é que, após o aprendizado-formação, é necessária a manutenção e atualização contínua dos conhecimentos através de eventos científicos, congresso, simpósio, reunião, palestra, webinar, discussões, etc. Atividades em grupo, estudo de casos, grupos de reflexão, simulações, etc. Atividades pessoais, leitura de conteúdos científicos, livros, artigos, revistas, escrita reflexiva, leitura de artigos e textos reflexivos, etc. Experiências de aprendizagem vivencial, mentorias, visitas a comunidades religiosas, acompanhamento de atividades do serviço de capelania, etc. Material complementar e interativo. Este livro possui material interativo adicional, científico, institucional, informativo, etc., que permitirá maior aprofundamento e aprendizado dos assuntos abordados neste capítulo. O conteúdo encontra-se no site institucional da Sociedade Mineira de Cardiologia e da SBC e é acessível pela internet no site www.smc.org.br ou QR Code apresentado a seguir. Referências bibliográficas. Os autores utilizaram 81 fontes originais de referência, artigos e publicações, para a elaboração deste capítulo completo. Consulte a versão impressa e ou eletrônica do livro para verificar estas fontes, suas informações de publicação, os autores originais e aprofundar seus conhecimentos teóricos.